pessoas. E, portanto, o handling é crítico, absolutamente. E, portanto, já agora pergunto se esta questão específica do handling aeroportuário dentro do processo da TAP, enquanto empresa participada, se a dada altura, mesmo no contexto do auxílio de emergência, a SPD Ground Force, os seus trabalhadores e a própria operação do handling estratégica para a TAP e para a sua operação, alguma vez foi equacionada nos vossos trabalhos?
Eu só gostaria de sublinhar ao Sr. Deputado que eu terei participado em algumas reuniões muito esporádicas relativamente ao plano de reestruturação, a pedido do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, mais numa lógica global, pelo conhecimento que eu tinha da empresa, por causa do envelope financeiro global. Poderei ter participado numa ou noutra reunião, muito esporádicas, mas é daquele tipo de trabalho que nós vamos a uma ou outra reunião e, pronto, damos alguns comentários ou algumas contribuições de acordo com a nossa experiência, preocupados também com a dimensão, digamos que, do envelope financeiro, mas não, digamos, com a gestão do processo propriamente dito, conhecendo todos os detalhes. Sobre a questão dos trabalhadores, repare, na intervenção, durante o processo do grupo de trabalho, assim, a proteção dos trabalhadores e a salvaguarda da Companhia da Bandeira foram absolutamente fundamentais. Ou seja, foram tomados naquele momento um conjunto de decisões com o Governo que visavam proteger a empresa. Nunca houve dúvidas da parte do Governo, da equipa do grupo de trabalho, que nós tínhamos que encontrar uma solução. Foi por isso que nós conseguimos, até 10 de junho, num prazo recorde, conseguir que ter tudo tratado, a Comissão Europeia fez aquele anúncio, fez a sua decisão no dia 10 de junho, para nós foi um alívio, porque nós garantimos que iríamos proteger os trabalhadores, que iríamos proteger uma companhia de bandeira. Como sabe, um plano de reestruturação tem um conjunto de regras, não é? Para se poder aceder a ele. Portanto, há duas regras que têm que ver com, é o mínimo que seja indispensável para assegurar a solvabilidade da empresa, não pode pôr em causa a concorrência, e depois tem uma segunda característica, que é o one time, last time. Ou seja, é preciso definir um patamar de intervenção que faz com que a empresa seja sustentável. Eu acho que, fazendo uma leitura daquilo que aconteceu, a leitura que nós tínhamos na altura, e também a leitura dos acontecimentos a posteriori, e dos anos extremamente difíceis que aconteceram em 2020 e 2021, que de facto o Governo agiu para proteger a Companhia de Bandeira, não numa lógica de ela apenas sobreviver à crise, o estritamente necessário para ela sobreviver à crise, mas ela ficar capitalizada para aguentar aquilo que são os ciclos económicos, as flutuações, futuras crises. Isso foi um objetivo fundamental. É evidente que depois há que, do ponto de vista também daquilo que são as obrigações em termos de gestão de custos, adequação de custos a uma atividade que, como sabe, se reduziu dramaticamente e não foi só em 2020. A TAP teve um ano extremamente difícil do próprio ano 2021. A Ground Force faz parte do quadro, digamos que, do plano de reestruturação, considerado como um ativo non-core. Isso faz parte daquilo que foi a negociação com a Comissão Europeia. Naturalmente que há cedências que têm que ser feitas, há visões que têm que ser, digamos que, postas em prática daquilo que é fundamental preservar. Eu julgo que, inclusive, a Ground Force não era uma empresa 100% detida pela própria TAP. Na altura, recordo-me do processo Ground Force, que teve visibilidade pública, tive algumas interações com a Secretaria de Estado do Tesouro. Acho que, do ponto de vista global, houve sempre uma orientação pela proteção do interesse público, também por aquilo que é a minimização daquilo que são os encargos do Estado. Ou seja, embora tenhamos de ter um envelope que garanta financeiro, que garanta a sustentabilidade da empresa, era fundamental garantir que a empresa tinha condições para ser uma empresa competitiva. E não podemos esquecer que a base de capital da empresa era muito frágil antes da crise do Covid.
Mas já agora eu pergunto-lhe daquilo que acompanhou da TAP e do setor aéreo, se alguma vez tinha ouvido falar que o handling poderia ser uma atividade non-core na aviação. Temos operacionais, claro.
Eu julgo que a questão do handling é se é necessário que uma companhia aérea faça o handling. O handling pode ser feito por empresas especializadas em handling. Não é necessariamente verdade que uma companhia aérea tenha que fazer o handling e tenha condições para ser mais competitiva a fazer o handling. Existem operadores de handling que podem fazer isso, eventualmente com valor acrescentado, relativamente àquilo que é o core da atividade da companhia aérea. E repare, do ponto de vista daquilo que é o core da atividade de uma companhia aérea, é nesse âmbito que a empresa tinha que, de facto, apostar, focar-se para ser competitiva, para quando a janela da aviação abrir, ela pudesse dar mostras de que é uma empresa que pode fazer melhor que os concorrentes, que é capaz de continuar a crescer e a afirmar-se num mercado em que nós sabemos que somos um país periférico do ponto de vista geográfico, nós não estamos no centro da Europa, a conexão aérea é fundamental para o nosso futuro. A verdade é que é importante registar o quanto a empresa estava a crescer antes antes da pandemia ter ocorrido.
Obrigado. A última questão que queria colocar tem a ver com a decisão da Comissão Europeia, a famosa decisão 763 de 2022 sobre o processo da TAP. O ponto 248 tem o seguinte conteúdo. As estimativas da Comissão revelam um crescimento do valor do capital próprio da TAP Air Portugal ao longo do período de planeamento, que sobe de X milhões de euros. Eu tenho aqui, mas acho que não devo dizer o número exato. Sobe de X milhões de euros em 2022 para Y milhões de euros em 2025. De X para Y vai uma diferença muito grande. Sobe muito o valor do capital próprio na estimativa da Comissão. E este aumento muito grande continua depois no ponto do texto da Comissão Europeia. A Comissão considera que, a partir de hoje, se trata de uma previsão razoável da remuneração que Portugal poderia oferir com o auxílio estatal através da venda da sua participação à TAP Air Portugal. Eu pergunto para si se isto significa, o que é que isto significa, em linguagem simples, porque para mim significa que a TAP foi amplamente sobrecapitalizada, que é amplamente capitalizada a TAP neste processo, até sobrecapitalizada, para facilitar e tornar mais atrativo um processo de privatização, para quem a quiser comprar. Muito obrigado.
O Sr. Deputado leu-me um excerto, está tão familiarizado quanto eu com as decisões. Às vezes é bom o próprio ter a oportunidade de voltar a ler e depois ver o número anterior e o número posterior, o número que está a seguir, para ter um melhor contexto. Mas o centro da sua questão é a sobre capitalização. Deixe-me só aqui ver aqui alguns elementos, porque essa é uma questão muito, muito importante.
É como vender um cofre com muito pequeno à venda, não é?
No final de 2019, a SGPS tinha 581 milhões de capitais próprios negativos. Em 2019, a companhia aérea, a SA, tinha 135 milhões de capitais próprios. A final de 22, depois de termos registado a totalidade dos 3.2 bis, nos capitais próprios, tem 418 milhões de euros. 418 milhões de euros. Não nos parece que a empresa esteja sobrecapitalizada. A empresa, em 2020 e 2021...
Senhor Deputado, eu peço imensa desculpa. Não se ouve lá atrás.
Ah, muito
vou,
bem.
Não, vou pedir para que se melhore as condições de som para os senhores órgãos de comunicação social terem acesso.
Sim, senhor. Portanto, o que eu estava a referir ao senhor deputado era a dimensão da fragilidade financeira que a empresa já tinha. E, portanto, fragilidade no sentido de era uma empresa com um crescimento forte, a uma empresa em que o negócio estava a crescer, estavam a ser abertas novas rotas, a empresa estava a melhorar o seu EBITDA, mas a verdade era que era uma estrutura financeira muito alavancada, porque a quase totalidade dos seus aviões eram contratos de leasing, ainda tinha financiamentos bancários acrescidos. O que a alavancagem financeira, que era muito elevada, quer dizer, significa que há mais risco. Quando uma empresa está a crescer e os riscos económicos não deflagram, a empresa até consegue alavancar, de certa forma, a sua criação de valor. Sempre que nós temos uma empresa que é muito alavancada financeiramente, que era o caso com elevado nível de endividamento, quando há um abalo, quando há uma crise, há um efeito desproporcionado. E esse efeito desproporcionado negativo, por via da elevada alavancagem financeira, acontece de forma dramática, porque afinal deparámos com um cataclismo financeiro para a TAP. E, portanto, de certa forma, a capitalização que teve que ser feita teve que responder a essa fragilidade. Ou seja, a capitalização não se poderia resumir a voltarmos a ter exatamente a circunstância que tínhamos anteriormente. A circunstância que tínhamos anteriormente não era capaz de aguentar um abalo, fará um abalo desta dimensão. E eu sublinho que o 2020 e 2021 foram anos muito difíceis, não foi só o ano 2020. Portanto, a resposta à sua questão, quando eu vejo a dívida sobre o EBITDA da empresa, agora a final de 22, para a dívida líquida da empresa, são qualquer coisa como 2.8 bis, que comparam com o EBITDA na casa dos 700, 800 milhões, já começa a ser uma estrutura financeira mais razoável. E, portanto, repare bem, após 3.2 bis, temos 400 milhões de capitais próprios. Eu acho que isto demonstra que não há uma sobrecapitalização. Aliás, o objetivo da Comissão Europeia, na negociação, por aquilo que seria os traços mais globais que eu ia conhecendo, era precisamente para que essa sobrecapitalização não acontecesse, mas que tivéssemos uma capitalização que permitisse resistir ao tal one time, last time. Durante 10 anos não se pode colocar mais um euro de ajuda de Estado. E isso é uma matéria de reflexão do interesse público. Quando fizemos este último aumento de capital, agora em 2022, já não foi feito quando eu tinha funções, mas eu participei no trabalho para se fazer a definição do aumento de capital e, digamos que depois de diferimos ao longo de 3 anos, fizemos um terço, realizámos um terço em dinheiro em 2022 e depois realizamos os restantes 2/3 nos 2 anos subsequentes, 23 e 24. Mas o valor que já tem restado nas contas é o valor global. E, portanto, o exercício que nós fizemos foi precisamente ponderar se justificava manter o valor, se estaríamos perante uma sobrecapitalização. E quando nós pensamos que nós não podemos olhar apenas para a empresa só quando as coisas estão a correr bem, nós temos que... A TAP teve um bom ano, atingiu um nível de passageiros, ainda não de 2019, mas teve uma condição de prática de preço muito melhor do que aquela que tinha no passado. Portanto, nós temos que atender também àquilo que a solvabilidade, uma coisa é a rentabilidade de uma empresa, outra coisa é a sua solvabilidade. A solvabilidade mede a sua capacidade de resistir àquilo que são os tempos adversos. E nesse sentido, eu não julgo que a empresa esteja a ser sobrecapitalizada. Eu acho que o intuito dessa expressão, que posso ter compreendido não inteiramente, mas foi o de afirmar esta o suficiente para ser uma empresa sustentável. Não tinha um intuito de lançar a empresa ou tomar uma opção, porque essa é uma opção política que compete ao Estado português sobre a sua privatização.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Doutor João Nuno Mendes e fazer-lhe um conjunto de perguntas sobre aquele mês e pouco intenso que teve no grupo de trabalho. logo após o início da pandemia.